Começa agora o Conexão UFPE.
Boa tarde, ouvintes. Entra no ar o Conexão UFPE. Agora, em novo formato, o Conexão traz para você temas como saúde, educação, ciência e meio ambiente, cidadania e urbanismo, além de um quadro com a agenda cultural da UFPE. No programa de hoje, vamos falar sobre um problema muito comum na região metropolitana do Recife, os transtornos causados pelas chuvas. Em maio e no começo de junho, passamos pelas piores chuvas dos últimos 30 anos, com enchentes que afetaram tanto as vias públicas, causando engarrafamentos e paralisando escolas e universidades, como as pessoas que moram em áreas de risco, devido ao deslizamento de barreiras e outros problemas.
Conexão Debate.
Para conversar conosco sobre o tema de hoje, estamos aqui com o secretário executivo da Defesa Civil do Recife, Coronel Cássio Sinomar. Boa tarde, Coronel.
Boa tarde a todos os ouvintes.
O diretor executivo da APAC, Marcelo Cauais. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Anderson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universitária.
E temos aqui também o professor do Departamento de Engenharia Civil da UFPE, Maurício Pina. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Anderson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM.
Senhores, vamos começar o nosso debate com aquela pergunta básica, né? Por que as chuvas ainda causam tantos transtornos aqui no Recife?
Bom, na verdade, a principal causa, né, dos transtornos que as chuvas causam, ela deve basicamente à forma como o Recife ele se expandiu. Ou seja, houve um grande adensamento populacional, né? Áreas que antes se viam para reter o escoamento, né, das águas da chuva, elas já não existem, elas foram impermeabilizadas, e tudo isso soma para que o volume de água hoje gerado pelas chuvas, eles venham a causar esses alagamentos.
Professor Maurício?
Existem vários aspectos a considerar. O primeiro é com relação ao seguinte: o Recife é uma cidade que tem algumas de suas vias com cotas muito baixas, cotas abaixo de pré-amar. Existem, por exemplo, algumas vias na Ilha do Leite, aqui mesmo na Avenida Gaminô Magalhães, ali antigamente existia alagamento sério junto ao Clube Português, que mesmo sem chover a via alagava, bastava o nível do canal se elevar e alagava a Gaminô Magalhães e também, como eu disse, algumas ruas na Ilha do Leite e em outros locais da cidade. Temos pontos realmente, alguns pontos críticos com relação a isso. Mas não é só isso não, nós temos problemas com relação à questão de ciclo hidrológico, quer dizer, porque o que é que acontece no ciclo hidrológico? A água que se precipita, ela se infiltra, ela escoa superficialmente ou evapora, isso é o famoso ciclo hidrológico. E no caso de áreas densamente habitadas, como é o caso aqui do Recife, São Paulo sofre problema da mesma natureza, a impermeabilização do solo é muito grande. Então, ao chover, a água não tem como se infiltrar e escoa com grande intensidade. Agora, é preciso também que nós enfatizemos que isso não é um privilégio apenas do Recife. Nós tivemos ainda agora, neste mês agora de junho, problemas seríssimos de inundações que ocorreram na Europa, na França, na Alemanha. Na Alemanha não houve vítimas fatais, mas na França houve. Quer dizer, isso se deve certamente à questão de mudanças climáticas que o planeta sofre, em que esses extremos passam a ocorrer com muita intensidade. Chuvas muito intensas, climas muito frios, muito quentes. Então, os extremos climáticos cada vez estão se manifestando mais, porque durante muito tempo brincou-se muito com a natureza e agora essas mudanças climáticas estão acontecendo com intensidade.
Marcelo?
Bem, eu acredito que, como foi dito aí, as piores chuvas dos últimos 30 anos, né? Então, a cidade ela é projetada para um certo limite. Então, ninguém, acredito aí, os professores estão aí, um projeto para chover quase o dobro do que é previsto por mês, chover em um dia só, isso causa transtorno em qualquer cidade do mundo. Então, conforme o professor disse aí, a Europa é exemplo disso. País de primeiro mundo sofrendo aí com as chuvas, com os alagamentos, com os deslizamentos, enfim. Então, essas mudanças climáticas realmente aí tá trazendo aí algumas consequências para a gente e essas chuvas... 206 milímetros praticamente em 6 horas, onde a gente esperava 328 milímetros por mês todinho e choveu só em 6 horas 200 e poucos milímetros. Complementando, nas últimas 24 chegou a 234 milímetros, só aqui em Recife. Então é muita água. Então o projeto realmente assim, são antigos, são cidades projetadas com uma quantidade de pessoas, não tinha essa densidade toda. Enfim, a gente também precisa muito do apoio e da consciência da população, né? A gente fica triste quando a gente verifica aí aquela quantidade de lixo jogado nos córregos, nas barreiras, enfim. Então, para tudo isso a gente precisa realmente uma conscientização, um trabalho conjunto, executivo e sociedade, para minimizar o máximo possível esses danos.
Você tocou num ponto importante, Marcelo, que é essa questão do lixo.
Coronel Cássio.
Isso, coronel. Como é que esse hábito, digamos assim, né, da população de jogar lixo nos esgotos, na beira do rio, nas encostas dos morros, né, isso contribui para piorar, né, essa questão da segurança, das enchentes que a gente sofre aqui no Recife?
Perfeito, com certeza. O lixo ele causa um transtorno muito grande para a gente, principalmente em área de barreira. Fora a área de alagamentos, mas na área de barreira, quando um acúmulo de lixo está grande, aquelas pessoas, é interessante que você chega, o muro da pessoa dá direto na barreira e ela consegue jogar, ela acho que quer se livrar do lixo, não quer ver o lixo, uma vez que ela joga lá na frente, ela não tem mais, na barreira, ela não tem mais visão daquele lixo, mas ali está causando um transtorno, está fazendo um acúmulo, toda vez que chove uma quantidade grande de água, torna o solo já encharcado com aquele peso, aquela sobrecarga de um lixo, de um sofá, de um colchão que está... E isso também, fora os nossos córregos, nossos bueiros, nossas... Então, realmente, a gente precisa bastante aí de conscientização. Mas a gente tem feito um trabalho aí com ações educativas, principalmente nas escolas, né? Nas escolas, a gente acredita que a criança é interessante. Quando a gente vai dar uma palestra, quando a gente chega lá com práticas seguras, conversando com a criança e pergunta lá, o que é que você vê na sua área sobre risco? Interessante, ela desenha o lixo na barreira. Ela faz, na minha barreira tem lixo. Quem joga? Ela diz quem joga. Ela faz, tem um córrego lá cheio de lixo, o que é que tá errado? Aí a gente consegue, ela, não, mas eu falo com minha mãe, isso é aos pouquinhos, quando a gente chega para visitar alguém, o que vocês fizeram aí na escola? Minha criança chegou aqui conversando, dizendo pra gente não jogar, não sei o quê. Mas enfim, a gente acredita muito nessas ações educativas.
É a criança que educa o idoso, é o adulto, né?
É verdade. Assim, né? É verdade. Eu tenho uma filha de 5 anos que ela, eu tava no carro, ela é Camila, o nome dela, estava no carro e ela era um chicletezinho pequenininho, me deu e na hora que eu peguei o chicletezinho pequenininho andando com o carro, aí abri o vidro e joguei o chiclete. Meu amigo, que ela me fez passar de vergonha em tudo que é local. Ela, você fez uma coisa errada, eu mais nunca abro o vidro do meu carro depois daqui. Então, realmente, através das crianças a gente muda muito.
De que forma essa conscientização ela pode ser um fator que ajude a população, a cidade, professor Maurício?
Perfeito. Essa ação educativa é fundamental, porque as pessoas precisam entender que existe uma relação de causa e efeito. Muitas vezes nós vamos circulando na rua, aí aparece uma pessoa que joga de um carro, já vi isso, joga uma lata de cerveja do carro, joga um saco de pipoca. E esse material vai exatamente causar obstrução no sistema de drenagem da cidade. E, claro, não é ação de um indivíduo isolado, isso é ação de uma coletividade que não, digamos assim, que precisa perceber que essa relação existe. É necessário que essa educação educativa seja feita de forma realmente muito intensa, desde a criança, para que realmente haja essa conscientização de que há relação direta entre o lixo que se acumula nas ruas e a questão dos alagamentos e dos transtornos que são causados à população nesses períodos críticos de chuva.
Temos aqui a pergunta de Anderson Santos, de Boa Viagem. Ele pergunta aqui, qual o papel da prefeitura em reeducar a população, já dentro desse contexto aqui que a gente iniciou o programa?
Nós temos, cada secretaria é interessante que faz um trabalho junto com a população. A Enlub, que é a encarregada de fazer o controle, arrecadação do lixo, tudinho. Ela tem um trabalho de educativo nessa área. A Defesa Civil também, a gente faz um trabalho de ação porta a porta, porque isso causa um transtorno muito grande. Então, ações porta a porta que a gente faz, são quase 12 mil ações porta a porta, direta, sentado, como eu estou aqui na sua frente, diretamente com você, Anderson, conversando. A gente senta com a população, mostra ela o que é errado. A gente faz o trabalho até em conjunto, às vezes, de retirada do lixo. E aí, através dessa ação, a gente vai mudando. É claro que é muito grande. Recife tem 1.600.000 habitantes. Então, 65% é área de morro. E a gente tem trabalhado bastante aí nessa área, principalmente ações educativas. Já 215 ações educativas foram realizadas nas escolas. A gente já tem quase 12 mil ações porta a porta. É onde eu sento com aquele cidadão, como eu disse a você, cara a cara com ele, para dizer quais são as broncas, os problemas que existem com relação àquele lixo jogado. E não só o lixo, como corte da barreira. A gente tem quase 15 mil pontos de lona que a gente coloca e a gente mostra o quanto é importante ele não jogar o lixo em cima da lona. Enfim, são vários trabalhos que nós temos aí diretamente com a população, além das outras secretarias, né? De meio ambiente, Enlurb, a UB, enfim.
Marcelo, a gente teve um começo do mês com as chuvas bem fortes. Maio também teve alguns dias com bastante precipitações, né? Como é que vai ser o nosso inverno aqui no Recife? O que é que a PAC aí está prevendo para a nossa região?
Veja, nós começamos o período chuvoso aqui na região metropolitana a partir do mês de abril, não é? E as chuvas mais fortes, elas ocorrem justamente nos meses de junho e julho, ou seja, o acumulado mensal desses meses é na ordem de 380 milímetros. Não existe como você prever, né, com antecedência muito grande, a forma como os eventos irão acontecer, né? Então a previsão se faz em termos de das quantidades acumuladas. Então você não tem como saber se dentro de um dia, né, a chuva vai ocorrer concentrada em algumas horas ou distribuída nas 24 horas do dia. Mas, assim, do ponto de vista estatístico, nós sabemos que, em geral, o total de chuva de um mês, né, 80% desse total, ele ocorre em 5 a 6 eventos, né? Então, é de se esperar que, ao longo de um mês chuvoso, você tenha alguns eventos realmente com maior intensidade, né? E por isso é que existe todo um conjunto, né, de ações do governo do estado, junto com os governos municipais, né, no sentido de alertar, né, da possibilidade de uma chuva mais intensa. Hoje nós temos um sistema, né, de aviso, um sistema de alerta implantado aqui junto com a Defesa Civil, né, com a CODECIP, ou seja, a partir do momento que existe a previsão, ou mesmo, né, quando se observa o crescimento da chuva, né, a intensificação da chuva, existe todo um sistema onde são enviadas mensagens, né, para aqueles moradores de área de risco, né, para que eles saibam que tem que ficar ou estado de atenção ou mesmo se deslocar daquelas áreas. Então, eu diria que hoje nós temos aqui, né, um protocolo de ações, nós temos aqui todo um conjunto, né, de elementos que permite que a Defesa Civil atue com muito mais eficácia. Agora, para que o sistema se torne realmente muito mais eficiente, nós temos que sair da ação reativa para a ação proativa. Ou seja, né, a população, a partir de um aviso, ela já adota os procedimentos necessários para sair daquela condição de risco, né? Isso ainda vem sendo trabalhado, tá certo? Mas eu diria que hoje nós temos um sistema bastante eficaz, né, de prevenção do desastre, né? A chuva, ela vai acontecer, enfim, você não tem como evitar. Mas as suas consequências hoje, principalmente, né, a perda de vida humana, foi bastante reduzida em função da implantação desse sistema aqui no estado de Pernambuco, né, que, obviamente, na região metropolitana, ele é muito mais necessário.
Professor Maurício?
Existe um ramo no conhecimento da engenharia civil que é exatamente a hidrologia. Há uma disciplina, a hidrologia aplicada, que é ministrada no curso de engenharia civil. Disciplina essa que é utilizada em várias outras, por exemplo, a minha área específica, que é sobre sistema viário, estradas, vias urbanas, pavimentação. Nós necessitamos desses dados de estudos hidrológicos para poder dimensionar o sistema viário. E o que existe é que a intensidade das chuvas varia muito conforme a localização dela no planeta. Nós temos regiões no mundo muito áridas. Um dos exemplos mais claros no mundo é o deserto de Atacama, no Chile, em que há registro de que há 15 anos não caiu uma gota d'água. É uma região árida, considerada a mais árida do planeta. E há regiões em que a precipitação pluviométrica atinge valores elevadíssimos. De qualquer modo, em qualquer local, o que existe é o que são os registros feitos nos postos pluviométricos. Nós temos aqui, por exemplo, nas proximidades, um posto pluviométrico aqui em Olinda, aqui no Curado, e há outros postos pluviométricos que são monitorados, e esses postos fazem o registro de décadas de precipitações pluviométricas. O que há de importante nesses registros é que existe uma curva, a famosa curva de intensidade, duração, frequência. O que é que diz essa curva? É que há uma curva que ela é decrescente, mostrando que as chuvas de grande intensidade têm pequena duração. E as chuvas de pequena intensidade têm longa duração. Isso é o normal, mas existem pontos fora da curva. Existem casos como esses que foram aqui, ou que ocorreram aqui recentemente, que um ponto foge completamente desse padrão de curva. Ou seja, curvas de grande intensidade chovendo por períodos prolongados. E isso atrapalha, isso, digamos assim, não é o padrão normal, o padrão habitual. E fatos dessa natureza que ocorrem em qualquer lugar do mundo, como eu citei há pouco, os casos recentes na Europa, causam problemas, causam danos, porque os sistemas que são preparados para dimensionar, para receber esse dimensionamento, não conseguem acomodar tamanha vazão.
Eu queria só acrescentar, né, quando se fala da heterogeneidade da chuva, que nessa, assim, obviamente que ela varia de região para região. Hoje aqui na região metropolitana nós temos aqui algo em torno de 40 a 50 telepluviômetros que nos transmitem em tempo real, né, a ocorrência de chuva. E mesmo aqui na região metropolitana, mesmo na cidade do Recife, né, você tem variações de chuva de 50 a 60 milímetros de um ponto a outro, né? A instalação desses equipamentos hoje nos permite compreender, nos permite observar melhor, né, como essa chuva se comporta. Então, no mesmo dia que nós tivemos 240 milímetros ali na estação do Porto do Recife, a do Curado registrou 90, registrou bem menos. Então, assim, essa característica, né, das variáveis climáticas, ou seja, da intensidade da chuva, é realmente um dificultador, né? A chuva não ocorre na região metropolitana de maneira uniforme. Outro aspecto importante quando você começa a analisar o histórico das chuvas é que até então nós tínhamos pouca informação, tínhamos poucas estações com dados muito longos. Então, o comparativo, em geral, era com registro de 24 horas. Não é? E hoje nós registramos melhor a ocorrência do evento, ou seja, quando a chuva começa e quando ela se encerra dentro de um dia. E nos permite ter o conhecimento de que um evento de chuva, ele alcançou 200 milímetros em 6 horas, o que dá uma medida de sua intensidade. Então, eu acho que todo esse conjunto, né, todo esse aporte de equipamento, de conhecimento e de informação que hoje a sociedade dispõe, né, também faz com que ela interaja mais, ela questione mais e ela comece a entender mais o quanto a sua ação, o quanto a forma como ela se organizou no espaço urbano, né, traz consequências no seu dia a dia, né, na sua qualidade de vida.
Atualmente, vocês conseguem detectar com quanto tempo que vem uma precipitação com maior força?
Veja, a previsão ela é feita em diferentes escalas, né? Primeiro você faz uma previsão a partir de modelos matemáticos. Essa previsão nos permite antever com até 72 horas. Obviamente, quanto mais distante, menor a precisão. Mas é razoável, né, que você use esses modelos para fazer previsões de até 72 horas. Mas, além dos modelos matemáticos, nós monitoramos a atmosfera através de imagens de satélites meteorológicos. Com isso, são imagens que nós recebemos a cada 15 minutos e que nos permite observar a movimentação dos sistemas meteorológicos que podem influenciar a chuva. Então, a essa previsão do modelo, nós agregamos essa observação contínua dos sistemas. Além disso, né, estamos adquirindo um radar meteorológico, ele vai ser instalado em Xangrande, já está sendo instalado, acreditamos que até o final do ano ele já esteja operacional, onde o radar ele traz uma informação muito mais precisa. Ele permite mostrar a densidade da umidade nas nuvens, né, que existe na atmosfera. Então, com isso, você consegue ter uma previsão no acerto do local da chuva com a precisão de bairro, né? E também consegue ter uma pressão muito grande no montante precipitado. Só que num curto espaço de tempo, ou seja, uma hora, duas horas antes da ocorrência do evento. E nós temos também essa rede, né, de pluviômetros, telepluviômetros, que nos informa o quanto está chovendo em tempo real. Isso também nos permite analisar como a chuva está se intensificando. Então, na verdade, a nossa previsão, o nosso alerta, né, ela se faz com o somatório dessas informações. Por isso a melhoria, né? Hoje nós temos uma eficácia, um acerto muito maior, tanto no alerta que é dado, como também nas previsões que são feitas, né, para 24, 48 horas principalmente.
A APAC detecta que vem uma chuva forte, que vai atingir a cidade. A partir desse momento, como é que é o trabalho da Defesa Civil, Coronel Cássio?
Primeiro, as equipes, né? Assim que a gente recebe, nosso órgão oficial é a APAC para nos dar as informações, apesar de existirem outros sistemas como CPTEC, INPE, SENAD, mandar as informações, mas a gente sempre direciona, nós somos cliente exclusivo da APAC aí para acionar diretamente, entrar em contato com eles. E na hora que a gente recebe essa ligação, essas informações que vêm, quando meu telefone toca, a APAC, eu já vejo, vem alguma coisa, ninguém vai estar chamando para. E aí a gente repassa isso, a gente tem um cadastro, a gente tem um SMS, cerca de 15 mil famílias são cadastradas, são essas famílias que estão em área de risco, em área de morro, em área de alagados. Então essas famílias recebem essa informação, a princípio para acompanhar, verificar, porque é uma previsão, existe a possibilidade ou não de errar, tem uma. Então, acompanhar a quantidade de chuvas e, assim, quando chega num índice, num quantitativo já horas de chuva, essas famílias têm que saber para onde ir. Então, ela não só recebeu o alerta, mas ela tem que saber o que fazer com o alerta. Então, essas famílias, elas se deslocam para uma casa de um parente, para uma casa de um amigo, de um vizinho, até aguardar a chuva retornar. E, após isso, tem que ter a verificação por parte da Defesa Civil, para saber se ela pode ou não retornar, se houve alguma alteração no grau de risco daquela localidade. Então, esses 15 mil alertas são repassados para essas famílias a fim de tomarem as providências. E nisso entra em ação toda a equipe, não só da Defesa Civil, como da Prefeitura. Porque é importante, na pergunta anterior, apesar, a gente hoje tem cerca, salvo engano, 21 pluviômetros, só aqui em Recife a gente tem esses pluviômetros. Isso me dá um ideal de quanto está chovendo em cada localidade. Então, o importante não é agora, é depois, o restabelecer a normalidade, né? Voltar ao que era antes. Então, isso é muito importante. E após uma chuva como essa, a Defesa Civil aqui do Recife, a gente tem o próprio prefeito, ele convoca já todos os secretários responsáveis para fazer restabelecer essa normalidade e, no mesmo momento, cada um em sua área, fazer retornar as ruas, o que fazer, a Defesa Civil com as suas vistorias, 300, 400 vistorias a gente passa, enfim. Então, todo esse trabalho de retorno também é muito importante.
Professor Maurício?
Continuando aquela abordagem que vínhamos fazendo com relação à questão daquele aspecto hidrológico, a intensidade da chuva é um dado importantíssimo, mas não é tudo. Nós podemos ter dois locais diferentes que têm a mesma intensidade de chuva e que os danos causados sejam diferentes, porque aí entram em cena outros aspectos. Aquela questão do ciclo hidrológico que eu abordei há pouco, ou seja, nós temos o ciclo hidrológico que constitui nisso, a água se precipita ou se infiltra no terreno, quando o terreno tem condições para isso, quando você tem um terreno permeável que permita essa infiltração vai alimentar os aquíferos. Temos outra parcela da água que vai escoar superficialmente, que vem causar exatamente esses danos, e tem a outra parcela que evapora, que geralmente é a parcela mais diminuta. Então, o que é que acontece? Nas áreas urbanas, esse problema é muito crítico. Aqui onde nós estamos, por exemplo, há 100 anos atrás, certamente, aqui era um local desabitado, em que chovia, a água se infiltrava no terreno e não causava maiores danos, talvez com uma precipitação idêntica a que foi verificada. No entanto, nas áreas urbanas, isso é muito problemático, porque entra exatamente a questão do chamado coeficiente de escoamento superficial, ou na literatura técnica, o coeficiente de runoff. O que é esse coeficiente de escoamento superficial? É a relação entre a água que escoa superficialmente e o total da precipitação. Ela é expressa em decimal, mas fica talvez aqui mais simples explicar em percentagem. Vamos supor, um coeficiente de escoamento superficial igual a 0,8, o que é que significa? Que 80% da água que se precipita vai escoar superficialmente. Isso indica que há um grau de impermeabilização razoável dentro daquela área. Esse coeficiente de escoamento superficial, ele pode variar de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Uma região totalmente impermeável, ele, a água que se precipita vai escoar superficialmente com uma pequena perda de evaporação. Por outro lado, uma área que é muito, isso ocorre muito em regiões do sertão, áreas rurais no sertão. O sertão se caracteriza por ser um solo pedregulhoso, um solo muito permeável. Então, quando há precipitação, como o solo é muito permeável, a água se infiltra em grande quantidade. Isso faz com que o coeficiente de escoamento superficial seja muito baixo. Então, as áreas urbanas, existe um ramo do conhecimento da engenharia que se chama drenagem urbana. A gente tem a drenagem rural, ou drenagem de rodovias, por exemplo, a gente vai projetar uma rodovia. Então, temos que fazer o projeto da drenagem dessa via, projetar os bueiros, projetar as sarjetas, projetar as valetas de proteção de corte. Tudo isso é dimensionado exatamente com base nesses parâmetros hidrológicos. Só que nas áreas urbanas o problema é outro, completamente diferente, porque nas áreas urbanas o coeficiente de escoamento superficial se aproxima de 1, ou seja, quase 100% do total de precipitação. Você vê todo ano em São Paulo, no mês de janeiro, tem aquelas chuvas de janeiro em São Paulo. Isso é um fato que tem que se tornar habitual. Uma área que é muito habitada, muito densa, e portanto o solo é muito impermeável. Antes, o que era uma área descoberta, um terreno, hoje está pavimentado, construíram prédios, foram construídos prédios, e consequentemente o problema da drenagem se torna extremamente complicado. E ainda por fim, a outra variável também que importa muito nesse cálculo dessa vazão que vai realmente causar todo esse transtorno, é a questão da área da bacia hidrográfica. Então, nós temos as bacias hidrográficas. Se a bacia hidrográfica for uma bacia com área pequena, a vazão produzida, evidentemente, não será grande. Mas se tiver uma bacia hidrográfica que tem uma área de contribuição muito intensa, juntando os aspectos da intensidade elevada e juntando os aspectos do coeficiente de escoamento superficial alto, ou seja, terreno impermeável, isso leva, evidentemente, a grandes vazões, originando todo tipo de transtorno possível à população.
O Conexão UFPE vai para um rápido intervalo e volta já já para falar ainda sobre os transtornos causados pelas chuvas.